O trecho que nós estudaremos hoje foi extraído do livro O Reino Divino. Shernazin está dizendo aí: as pessoas agora afirmam que são sábias, mas não são tão sábias, porque toda vez que se movem, não procuram o verdadeiro caminho para percorrê-lo. Nós temos um estudo sobre a sabedoria. Este e todos os estudos mencionados poderão ser solicitados. Então Shernazin continua dizendo: elas tentam de todas as maneiras, tentam todas as ideias, exceto aquela que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam trouxe. Então a maneira do profeta sallallahu alaihi wasallam é a sunna. Temos vários estudos sobre a sunna. Shernazi continua: as pessoas não tentam dessa forma, quer dizer, não tentam cumprir a sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sim, tente até o fim desse mundo. Para onde você irá? Você voltará aos mesmos problemas, caindo no mesmo poço, caindo no mesmo inferno, sempre caindo, sim, tentando escalar e depois caindo. Como o profeta, sallallahu alaihi wasallam, disse: enquanto as nações forem contra o meu caminho, haverá apenas degradação, zilat e desânimo, maskanat, para elas. O amado Muhammad sallallahu alaihi wasallam é verdadeiro em cada palavra, em cada hadith. Isto é tudo. Estou pedindo perdão por mim, por você, por eles, e dizendo: eu procuro o perdão de Deus, istighfar Allah. Estamos dando nossos louvores infinitos, louvores mais elevados ao nosso Senhor Todo-Poderoso, e dizendo: o louvor pertence a Deus, e novamente o louvor pertence a Deus, e graças a Deus. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa shukrulillah. Então, Shernazin está nos apontando aqui que todas as pessoas que tentam seguir algum caminho espiritual ou mesmo um caminho material, né, aqui neste planeta, que seja diferente da sunna do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, isso é diferente do que o profeta indicava, diferente do que o profeta fazia, as pessoas caem, não conseguem, voltam para o poço, voltam para o sofrimento, voltam a ter problemas. As pessoas, enfim, estão sempre com muitíssimos problemas, sofrimentos, porque se negam a fazer o que o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, fazia. Se negam a se adequarem à sunna. Então, hoje nós estudaremos aqui o que é o sufismo. Nós temos já vários estudos que dizem o que é o sufismo. O sufismo pode ser explicado através de diferentes perspectivas. Hoje, inshallah, nós explicaremos o que é o sufismo com base na seguinte explicação: que o sufismo é a ênfase na sunna do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Então, o sufismo ensina a seguir o caminho dele. O sufismo ensina a seguir a sunna. E o sufismo ensina, dentre outras coisas, né, que o sufismo aponta aqui, que já vamos mencionar, uma delas é a disciplina de zikr. Zikr é a lembrança de Allah, são recitações que nos fazem lembrar de Allah, subhanahu wa ta'ala, Deus glorioso e exaltado. Então, vamos ver aqui qual é a base do sufismo de ensinar uma disciplina de zikr. Como isso é ensinar a sunna? Como isso é enfatizar a sunna? Aisha relatou que o profeta, sallallahu alaihi wasallam, lembrava-se de Allah a todo o momento. Esse é um hadith Sahih Muslim, número 373. Nós temos vários estudos sobre o zikr para comprovar isso, que o sufismo ensina as pessoas a tentar se manterem em estado de zikr, quer dizer, em constante estado de lembrança de Allah subhanahu wa ta'ala, quer dizer, recitando palavras, frases que nos lembrem de Allah subhanahu wa ta'ala. E por que o sufismo enfatiza isso? Aisha respondeu: porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lembrava-se de Allah a todo momento. Esse é um hadith Sahih, autêntico, forte, Muslim 373. Abu Huraira relatou que o mensageiro de Allah, salallahu alaihi wasallam, disse: Alá, o exaltado, diz: Eu sou como o meu servo espera que eu seja, e eu estou com ele quando ele se lembra de mim. Se ele se lembrar de mim interiormente, lembrar-me-ei dele interiormente. E se ele se lembrar de mim numa assembleia, lembrar-me-ei dele numa assembleia melhor, isto é, numa assembleia de anjos. Esse é um hadith Sahir Muslim, autêntico, forte Muslim, Sahir Bukhari. Está no livro Riyad As-Salihin, número 1435. Então vejam, o que o Sufi faz também é de diferente. O Sufi, ele senta com outros Sufis, ou com quem quiser participar, e faz zikr em assembleia, zikr em congregação. E o profeta Muhammad, salallahu alaihi wasallam, falou que Allah, subhanahu wa ta'ala, falou que é quando pessoas fazem zikr em congregação, então essas pessoas são lembradas por uma assembleia de anjos. Então o profeta Muhammad, salallahu alaihi wasallam, ele ensinava, enfatizava o zikr em congregação. Então, alguns salafis e wahhabis falam que é bidá, inovação, ensinar uma disciplina de zikr ou fazer zikr em congregação. Nós temos estudos anteriores que tratam sobre o zikr em congregação e fundamentam ele. Quem quiser pode nos solicitar. Bidá, né, que os salafis e wahhabis falam que é bidá, bidá é inovação. Isso é algo, se uma inovação é ruim, né, é má, está alterando o Islã, ela é haram, ela é proibida. Nós temos um estudo sobre bidá, quem quiser pode nos solicitar também. Vejam, sobre isso, perguntaram se é bidá, se é inovação, fazer o que os sufis fazem, de ter uma rotina de zikr, uma disciplina de zikr, para o mufti Faraz Rabbani, que é mufti, quer dizer, é doutor em Islã da Escola de Jurisprudência, quer dizer, Madhhab de Fiqh Hanafi, Escola de Jurisprudência Hanafi. Ele é o mufti mais famoso da atualidade da Escola de Jurisprudência do Islã Sunita Tradicional, né? Hanafi. Mas se ele não for o mais famoso, é um dos mais famosos. E Faraz Rabbani deixou seu aluno, Sheikh Ustad Sharif Hussein, responder essa pergunta. E depois que esse Sheikh respondeu essa pergunta, Faraz Rabbani concordou, atestou essa resposta. Então vejam o que foi respondido. O profeta Muhammad, salallahu alaihi wasallam, ensinou-nos que a sunna não desencoraja outras orações e súplicas, mas sim que elas fazem parte, outras orações e súplicas fazem parte da sunna, como é atestado pelo hadith rigorosamente autenticado por Buraida, que Allah seja satisfeito com ele, disse, né, um hadith, né? Entrei na mesquita do mensageiro de Allah, salallahu alaihi wasallam, onde um homem estava rezando, fazendo uma súplica. Ó Allah, peço-te pelo fato de te testemunhar que és Allah, não há Deus senão tu, o único, o último, que não geraste e não foi gerado, e a que ninguém é igual. E o profeta, salallahu alaihi wasallam, disse: Por aquele em cuja minha mão está a minha alma, por aquele em cuja mão está a minha alma, aquele que pedir para Allah pelo seu maior nome, e se for pedido para ele, ele dará. E se é pedido uma resposta, ele responderá. Esse é o hadith Ibn Hibban, número 3174. Continuando, né, isso tudo é a resposta desse Sheikh sobre essa pergunta. Esse hadith mostra que quando os companheiros do profeta, salallahu alaihi wasallam, fizeram suas próprias súplicas, suas próprias duas, temos estudo sobre o que é duá, sem instrução prévia do profeta, salallahu alaihi wasallam, ele não só tolerou, mas encorajou-os com o mais alto grau de aprovação e aceitação, legislando assim na nossa Sharia, quer dizer, Sharia Hanafi, até o fim dos tempos, que outras súplicas, para além das explicitamente ensinadas, são recomendadas num sentido geral, como parte da sunna. Em segundo lugar, o profeta, sallallahu alaihi wasallam, pretendia que elas fossem recordadas e transmitidas aos outros, pois o seu elogio enfático à súplica do companheiro acima assegura isso. É por isso que os companheiros, os seus estudantes, tabi'in, e os imames, tanto do exterior, tais como Shafi, imã Shafi, fundador da escola Shafi, né? Tabarani, Shahkawi, como os estudantes do interior, tais como Abdullah Kadir Gilani, Abu Hassan al-Shadili e Ahmed al-Rifai, compuseram as suas próprias súplicas e ladainhas de zikr, isso é, sequências de zikr, disciplinas de zikr, e transmitiram-nas aos muçulmanos depois deles, que as recitam desde aqueles dias até o dia presente. O imã Nawawi, tão estudado pelo salafismo e o wahabismo, compilou a sua muito... Isso tudo é resposta desse Sheikh ainda, né? Aluno de Faraz Rabbani, né? Imam Nawawi compilou a sua muito amada coleção de 1212 hadizes proféticos de oração e zikr no livro Kitab al-Azkar. Também compôs e recitou a sua própria ladainha diária de zikr. Quer dizer, o próprio Imam Nawawi criou, inventou a sua sequência de zikr, conhecida hoje como Hizb al-Imam al-Nawawi. Então, Nawawi, como estudioso e muçulmano, achou superior fazer as duas coisas. Então, explicando aqui esta explicação deste Sheikh, aluno de Faraz Rabbani, mufti, né, doutor em Islã Faraz Rabbani, Imam Nawawi ensinava as duas e os zikrs, as sequências de recitações que o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia. Mas ele criou, o Imam Nawawi criou as suas duas e as suas sequências de zikr, porque ele achava superior ensinar o que o profeta fazia exatamente igual e criar a sua sequência de zikr, porque o profeta sallallahu alaihi wasallam enfatizava que era possível as pessoas fazerem a sua sequência de zikr e ensinar aos outros, como fazem as ordens sufis, né? O sufismo ensina a sunna, ensinando aos muçulmanos e as muçulmanas a fazerem as suas disciplinas de zikr e também o que faz parte da disciplina de um sufi, quer dizer, da sua rotina diária, a rotina diária de um sufi, além das rotinas de zikr, são suas orações muakkada, seu salah muakkada. Então, muakkada são os salas, as orações enfatizadas pelo profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Então, basicamente, a rotina de um Naqshbandi, de um Sufi Naqshbandi, é composta por uma disciplina de zikr e a ênfase nesses salas muakkada, né, nessas orações que são sunnah do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, enfatizadas. Então, de acordo com Faraz Rabbani, também esse mufti que é da escola de jurisprudência do Islã Sunita tradicional Hanafi, Faraz Rabbani diz que, conforme estabelecido na escola Hanafi de Fiqh, o profeta Muhammad sallam, realizava oração sunna antes e ou depois de cada oração obrigatória para obter mais bênçãos, baraka de Allah. Exemplo dessas orações são a sunna muakkada ou Salah Sunna enfatizada. Então, nós temos estudo sobre baraka, bênçãos, né? Quem quiser pode nos solicitar. Então, Faraz Rabbani falava que o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ele ensinava que as pessoas deveriam fazer Sunna Muakkada, e isso faz parte da Sharia, da escola de jurisprudência Hanafi, né? Do sunismo tradicional. Então, é exatamente o que o Sufi Naqshbandi faz. Ele enfatiza a sunna muakkada, as orações, né, enfatizadas, e, como vimos acima, ensina disciplinas de zikr, e junto com a disciplina de zikr, ele coloca aí as sunas muakkada, as orações obrigatórias enfatizadas, e as orações sunas enfatizadas, e coloca as orações obrigatórias. Então, o que faz o sufismo é ensinar a seguir a sunna, O que é o sufismo? É a ênfase na sunna do profeta Muhammad, que é o foco que nós estamos estudando hoje. Né? Mas temos explicações sobre o que é o sufismo a partir de várias perspectivas. O profeta Muhammad disse: quem orar estas 12 rakas durante a noite e o dia, uma casa será construída para ele no paraíso. Essas orações são 4 antes do Zuhur e 2 depois, 2 rakas depois do Maghrib, 2 rakas depois do Isha e 2 rakas antes do Fajr. Esse é o hadith al-Tirmizi, número 380, classificado como Sahir, autêntico, forte. Então o profeta Muhammad ensinava a ênfase aí nessas orações sunas enfatizadas que os sufis naqshbandis ensinam em sua disciplina diária. Né? Então toda a prática sufi está baseada, muito bem fundamentada no Alcorão e na Sunna. A Sunna é o caminho para Jannah, para o paraíso. Nós temos estudos sobre isso. Então quando o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: enquanto as nações foram contra o meu caminho, haverá apenas degradação e desânimo para elas. O sufi ensina você a cumprir a sunna do profeta, pois o sufismo é a ênfase na sunna. Ensina o que é fardo, o que é obrigatório, mas enfatiza a sunna, o que o profeta ensinava e fazia além do obrigatório. O sufismo dá tudo, digamos assim, mastigadinho para a pessoa, tudo detalhado de qual era a sunna do profeta, o que você deve fazer em cada segundo do teu dia e da tua noite para estar sempre cumprindo a sunna. Então, o profeta, falou que quem não estivesse seguindo essa sunna estaria sempre em desânimo e degradação. Então, o sufismo ensina a pessoa a seguir a sunna de maneira que a pessoa experimentará a abertura de coração aqui na Terra, seguindo essa sunna. Né? Temos vários estudos sobre o que é a abertura de coração. A pessoa que segue o sufismo abre o seu coração, ele sente uma enorme alegria, uma enorme paz, um enorme amor ao próximo no seu coração, e ele, cumprindo a sunna, ele pode fazer a manutenção desse estado, e Inshallah, ele irá para a próxima vida nesse estado. Inshallah.